Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
Oh, Silvéria, eu acho que fui picado por alguma aranha com efeitos nucleares, radioativa, não sei, porque eu acho que estou a começar a ver as coisas ao quadrado. E eu suspeito que isto em agosto vai ser tudo ao quadrado. O que é que tu achas?
Eu acho que sim e acho que tenho de admitir que tenho alguma culpa nisso.
Foste tu que instruíste esta aranha radioativa, confessa.
É verdade. Pior é que depois das vacinas do Covid, toda a gente a ver tudo ao quadrado, pá, é um efeito Silvéria.
É um efeito Silvéria. Pois é, caros amigos, cá estamos para falar sobre o Agosto ao Quadrado, esse grande evento anual do Bucenas, onde todos nós lemos BD durante o mês de Agosto. E estou, como já repararam, aqui com a Silvéria, a criadora deste desafio, e vamos falar aqui um bocadinho sobre o Agosto ao Quadrado, sobre a nossa relação com BDs, coisas que gostamos, coisas que recomendamos. Portanto, vai ser uma espécie de guia para o Agosto ao Quadrado, a vossa boia de salvação para este mês de grandes leituras. E um repto inicial, que é, muitos, se calhar alguns de vocês estão a pensar, ah, mas eu não gosto de BD, quero saber disto. E isso devia mudar em vocês. Não é mudar, é o tentarem. Porquê? Eu digo isto pegando um bocadinho, não entrando muito na minha experiência pessoal e também não entrando já na minha experiência pessoal da Silvéria, que mais à frente falaremos, mas a verdade é que muitas das pessoas que hoje gostam de BDs foram pessoas que algures no seu passado disseram acho que isto da BD não é para mim. E estavam enganadas. E, portanto, deem uma oportunidade à BD, porque se calhar vão descobrir todo um mundo de possibilidades que nunca tinham visto à vossa frente. Portanto, não neguem à partida uma ciência que desconhecem. É isto que temos para vos dizer.
Foi exatamente assim que o Agosto ao Quadrado começou. Quer dizer, na verdade, há algo que antecede o Agosto ao Quadrado, ali há alguns em dezembro de 2018, mesmo no fim do ano. Falta aqui um dia para acabar o ano, não sei o que é que vou ler hoje, não quero deixar livros começados na transição do ano, uma paranoia minha. E peguei no Persepolis, que eu penso que era da biblioteca, salvo erro, e tinha sido recomendação da Olga. E eu li o Persepolis e disse, é lá, o que é isto? Fiquei assim, como dizer, um bocado embevecida, não é? Com aquela banda desenhada, com o tema também, que acabou por me dizer muito. E a partir daí, até porque na altura, já sou leitora há muitos anos, mas não li a banda desenhada, porque achava que era muito tipo patinhas, muito super-homem, muito Homem-Aranha, decidi experimentar outras coisas. Ah, isto das novelas gráficas é capaz de ser giro. E como na altura já tinha amigos que liam banda desenhada, a Olga, por exemplo, o Fernando e outras pessoas que eu conhecia, acabei por pedir sugestões, andar aí pelas bibliotecas, depois comprar os meus próprios livros, e isto foi crescendo. Desde o final de 2018, primeiros meses de 2019, e eu pensei assim, epá, se eu tinha este preconceito com a banda desenhada, e depois até descobri algumas que se tornaram favoritos da vida, se calhar não sou a única. Mais pessoas têm esta ideia preconcebida, de que a banda desenhada não é para elas, ou é para crianças, ou é para geeks, e depois, não é? Qual é o problema disso? E tentei incentivar as pessoas a lerem banda desenhada. O Agosto ao Quadrado foi o nome que me surgiu na altura, e nas duas primeiras edições pedi ao Fernando para se juntar a mim. Ele este ano não tem disponibilidade, mas porque o Fernando é uma pessoa que lê banda desenhada há muitos anos e éramos, no fundo, os dois extremos, não é? A pessoa que lê desde sempre e a pessoa que está a dar os primeiros passos, que continua a dar.
Uhum.
Por isso eu não sou especialista em banda desenhada. Às vezes dizem, ei, dá-me sugestões. Dou sugestões dentro do... da minha experiência de 3 anos, vá, mas o Fernando também tinha sempre essa função, digamos assim, que é trazer coisas que eu não traria, nomeadamente no mangá, porque é uma área que ele gosta mais dentro da banda desenhada, e eu gosto mais das novelas gráficas, se bem que agora já me aventuro noutras coisas. Por isso, para aqueles que nos estejam a ouvir e que achem, ai, banda desenhada, isto não é para mim, eu também achava. Por isso, pensem que pode ser o vosso caso, ou não, podem nunca vir a gostar, mas eu duvido. Há sempre a banda desenhada para cada leitor.
Sim, e eu acho que, deve ser esse o espírito com que as pessoas vêm ouvir o nosso episódio. De facto, nós fomos duas pessoas que fomos evangelizadas e que estamos a falar dessa perspectiva. Ou seja, nós não vamos aqui falar daquele mangá japonês que ninguém conhece e que nem está traduzido em Portugal. Não é tanto essa a nossa área. Nós não somos nenhum nem outro grandes especialistas em BD. Tu leste muito mais BD que eu e já és uma semi-especialista, vá. Estás-te quase a doutorar.
Ou no primeiro degrau, vá.
Eu estou ali mesmo naquele do aprendiz. O aprendiz de BD. E portanto venho também...
Da banda desenhada.
E então venho aqui também partilhar muito... As experiências que eu vou partilhar vão ser muito nesse sentido de aprendiz e de como vocês podem, através da forma como eu me fui introduzindo à BD, verem também caminhos para vocês entrarem na BD. Porque, por exemplo, o meu interesse por... E é uma coisa que eu e a Silveira temos em comum, que o interesse por super-heróis. Eu sei que tu estás quase a cruzar essa meta, mas o meu interesse por super-heróis é inexistente, tirando a Sailor Moon.
Que é... Ah, por acaso nunca li a Sailor Moon, mas já tive de olho.
Ainda não li, mas já tenho tudo, porque era uma das minhas heroínas de infância.
Sim, mas eu até encaixo a Sailor Moon no mangá, não é? Não tanto no franco-belga, por isso. Sim. Até nem tendo a pensar nela como bandas desenhadas de super-heróis, penso mais no Super-Homem, no Batman, no Homem-Aranha. E aí eu confesso, quando decidir, pronto, é desta, Silveira, vais-te aventurar, aí tenho que pedir conselhos a uma pessoa que eu conheci que já lia super-heróis há uma vida e que tem uma casa recheada de banda desenhada, porque acho que é preciso também saber por onde começar. Penso.
Sim. Neita, e lá está, é o que tu estás a dizer. Tens que encontrar o livro certo para ti, porque eu acredito que, se calhar, para quem não gosta de super-heróis, muitos livros tipo de super-heróis não lhe vão dizer nada, mas se calhar vai encontrar um super-herói que, por alguma razão, tem alguma ligação com algo que é importante para a pessoa e, se calhar, tudo pode mudar a partir daí.
Sim, diria que sim. Olha, ou porque viam os desenhos animados quando eram crianças, ou a história do próprio super-herói, não é? Na questão da infância, ou como é que se tornou super-herói, pode realmente ter ali alguma ligação com cada leitor. E por acaso é uma coisa que, olha, é de perguntar a essa pessoa que eu conheço, por onde é que ele recomendaria começar? Quem sabe não faça ainda um dia destes aí um post ou uma história sobre isso. É que é interessante.
Sim, seria uma questão interessante, sem dúvida. Pá, minha relação com a BD não que existiu muito, a verdade é essa. Na infância tive pequenos pontos de contacto com BD, mais até através de desenhos animados em si, baseados em BDs, o Charlie Brown, a Sailor Moon, em Portugal a Navegante da Lua, eram os meus, sobretudo, pontos... O Dragon Ball, sim, o Dragon Ball também. Mas em termos de leitura em si, foram muito pouco, tive muito pouco contacto. Algumas coisas do Tio Patinhas, mas muito, muito superficial. Há uma que tem um lugar um bocadinho mais sólido, que eu já falarei das minhas recomendações, e que essa é a raiz de tudo. E mantive um bocadinho, quando me tornei num leitor mais hardcore, por assim dizer. Leitor hardcore parece que leio para maiores de 18. Não, mas quando me tornei num consumidor de literatura, vá.
Não, existe. Desenhada como a gente.
Sim, dá, certamente. Mas quando me tornei num leitor mais, um grande consumidor de literatura, e comecei, a leitura passou a fazer parte mais ser mais presente na minha vida, a minha postura inicial, eu estava muito focado em ficção e não ficção e algum teatro. Portanto, para mim, poesia, e de mesmo ficção, tipo romances. Portanto, eu olhava para a poesia e dizia, não me interessa. Contos, aquelas coisinhas pequeninas. E
crónicas, ensaios.
Não tem interesse. E BDs, então, para mim, eu via como bonecada. Era tipo, agora está a comprar uma coisa que tem meia dúzia de palavras, é só desenhos e não sei o quê. Não acho muito interessante. E, de facto, foi uma filosofia que eu mantive durante muitos anos, até... E tive duas madrinhas na BD. Uma foi a minha amiga Patrícia, que sempre gostou muito de BD e que fez a melhor coisa que uma pessoa pode fazer para evangelizar alguém na BD, que é oferecer-lhe BDs. E ela ofereceu-me o Último Homem, que eu gostei, surpreendentemente, e não é o tipo de livro que se me contassem. Ainda não li tudo, li os dois ou três primeiros volumes, mas estou a gostar bastante e quero ler os volumes todos até ao final. E ofereceu-me também o Ghost Town, que eu também gostei muito. E foi aí que ficou a raiz do... Epá, isto da BD se calhar é uma coisa engraçada. E depois descobri o Agosto ao Quadrado. Portanto, tu és a minha segunda madrinha da BD, Silvério.
É verdade. E nós que começamos a nossa amizade pelo Sabrina.
É verdade. É verdade.
Mas o Sabrina... sensual, não é?
Tem assim, não.
Um bocadinho fora da caixa, parece tudo muito simples, não é? A história acho que até não é mais cativante, digamos assim, mas é mais profunda. Eu acho que quando não se gosta, sim, de Sabrina, se calhar é por não se ir à raiz da questão. Mas nós, sim, começamos a falar sobre Sabrina.
É verdade. É verdade. Portanto, a nossa relação foi um fruto. Nossa relação, parece que somos um casal. Nossa relação foi fruto, é filha do Sabrina. E desde aí, salve seja. E desde aí, a nossa relação deu frutos, não filhos, mas... Mas, e deu também muitos livros de BD que chegaram cá a casa, entretanto, a um ritmo maior do que eu os leio, é certo. Mas estou a fazer o meu caminho na BD e estou naquela fase em que eu lhes digo: eis, está tanta coisa de BD, eis, com caraças. E tudo tão caro.
É isso, o problema é esse.
O problema é esse. É.
As edições portuguesas são consideravelmente caras. Também, em regra geral, são boas. Tenho
de... É verdade, sim. Sim, não é aquela coisa do, ah, comprei, que as pessoas às vezes dizem, ah, comprei aqui um livro de 150 páginas e paguei 15 euros. Não, são livros, não pela dimensão, mas tu vês a qualidade do dinheiro que estás a pagar. O papel é bom, há a questão da qualidade da impressão, a qualidade do papel, da capa. Tu vês que estás a pagar um dinheiro por alguma coisa que, de facto, está... no material, investida no material que tu tens na mão, que não é só uma coisa teórica.
Sim, e acho que há aqui outro fator que me fez gostar ainda mais de banda desenhada e querer investir, digamos assim, nisto. É que eu posso estar totalmente enganada, eu estou a ver isto de fora. Portanto, eu não trabalho em editoras de banda desenhada, não sou autora, não estou aqui puramente no papel de leitora, mas a sensação que me dá é que eles se dão todos relativamente bem. Vai, embora sejam... concorrência, digamos assim, são todos muito... acabam por se recomendar uns aos outros, e mesmo no trato com o leitor são sempre muito simpáticos, quer os autores, quer as próprias editoras, e isso faz com que eu também acabe por querer investir mais nisto, porque sinto que não sou mais uma, não é? Que não me veem como mais uma leitora, pronto. Veem-me realmente um ser individual que tem as suas opiniões. Esses contributos também válidos. E é uma comunidade, no fundo, que eu aprecio bastante. Não acho nada snob, para ser
franco. Sim, não, não. E tenho muita abertura de quando estás a começar o teu caminho, de falarem contigo, darem-te sugestões, perceberem que não toda a gente tem gostado das mesmas coisas, e que há muitos caminhos para cada um de nós fazer o seu percurso com a BD.
E mesmo os vendedores falam sempre da banda desenhada com conhecimento de causa e com paixão, o que nem sempre se encontra em livrarias.
Ai, não,
mais um par de botas, não é? E isso também transparece. E depois dá-nos vontade de trazer tudo e de andar a comer arroz com atum o resto do mês.
E quem sabe abrir mão do atum, não é, Olga? Olga que está numa pré-falência. Ontem estivemos a falar, ela a dizer: eu estou às portas da falência.
Sou uma das tuas madrinhas da banda desenhada, ela é minha, puramente. Isto é tudo culpa da Olga, portanto, não me culpem a mim pelo Gosto ao Quadrado.
Portanto, no fundo, a Olga que tem culpa de tudo, é verdade.
Já me custou muitas. Comecei mesmo ali pela biblioteca dela.
Sim. Ah, pá, só que eu tenho essa coisa: eu não gosto de ler livros emprestados. É um processo meu, mental, é uma coisa. Não consigo.
Então, banda desenhada, que é toda uma experiência, não é? Também tens a parte artística muito, muito forte. Pá, eu confesso, e ilustrados, não só banda desenhada. Eu aí sou um bocadinho mais reticente ainda. Primeiro porque se por algum motivo o gato ou estragar o livro, mesmo que não tenha valor sentimental, depois acabas por querer repor o livro à pessoa e é logo, sei lá, 20 euros ou mais. Olha, o Habibi ali na Era da Olga e o Habibi são quase 40 euros, não é?
Ah, Nossa Senhora.
Imagina, se acontece isso, não é? São dos nossos para todos, ou um bebé estraga um livro desses. Então, se tiver valor sentimental, ainda me sinto mais culpada e por isso às vezes também evito emprestado e às vezes até evito emprestar, vá, depende dos casos, quando sei que eles não voltam, não é? Também acontece.
Sim. Então, mas olha, para quem esteja aqui, uma pessoa que nos esteja a ouvir e que não esteja metida no book cenas e que de repente ouça, é o Agosto ao Quadrado, o que é o Agosto ao Quadrado? Explica lá assim no que é que consiste o Agosto ao Quadrado e este ano, bom, temos aí uma novidade, que vai haver uma oferta, portanto, explica como é que as pessoas podem aceder também a essa oferta, tudo o que está para dizer sobre este tema.
O Agosto ao Quadrado, como o próprio nome indica, decorre de 1 a 31 de agosto. Consiste em ler banda desenhada, e quando digo banda desenhada, inclui mangá, novelas gráficas, tudo que vocês possam imaginar, desde que contado aos quadradinhos, não é? De forma sequencial, não confundir com livros ilustrados. Por exemplo, livros infantis não são banda desenhada, regra geral, não é? E consistem, basicamente, partilharem essas leituras nas redes sociais. Eu apelo mais ao Instagram, porque é aquela que eu sigo mais assiduamente e acho que hoje em dia é capaz de ser o sítio mais fácil para agregarmos ali o conteúdo. A ideia é usar hashtag, Agosto ao Quadrado, tudo junto, por extenso. Se me identificarem, ótimo, porque eu consigo partilhar. Se não me identificarem, também no perfil privado, já fica mais difícil. Pronto. Isto é o essencial do Agosto ao Quadrado. Lerem quantas quiserem, dentro do estilo que quiserem, gostando ou não, pedindo sugestões, livros emprestados, ou da biblioteca, aquilo que bem quiserem. Depois, este ano, temos aqui uma nuance, só para quem quiser, não é obrigatório ler banda desenhada e participar no passatempo. Quem quiser habilitar-se a ganhar um livro à sua escolha, no valor de até 20 euros na loja do Dr. Cartoon, que é a loja do Fernando, inscreve-se no formulário que vai estar no meu canal do YouTube, no vídeo sobre o Agosto ao Quadrado e no meu, na minha bio do Instagram. Nesse formulário, basta porem o nome e o link do post no Instagram. Não é story, é post, com uma foto do livro ou do tablet onde estão a ler o e-book, em que tem que estar a hashtag e a minha identificação. Apenas isso. Não precisam de pôr moradas, telefones, nada disso. Eu depois faço o sorteio no início de setembro, e contacto a pessoa diretamente e recolho os dados só aí nessa altura. É válido só para Portugal.
E, mas cada pessoa pode pôr, se ler 20 livros, pode lá ir e, desde que faça as partilhas respectivas, pode participar várias vezes.
Se ler 20 livros, pode participar 20 vezes,
Desde que partilhe.
diferentes. Não pode é pôr o mesmo
Sim.
livro. Que eu vou ver isso tudo. Acreditem, eu vou.
Silvéria é a metódica. Vocês não brinquem, não tentem enganar a Silvéria, que ela vai-vos descobrir e vai dar cabo de vocês.
Profissão, não é? Que este. Para o pormenor, sim. Por isso, este ano, sim, este ano decidi premiar, sobretudo, quem ou já venceu o preconceito em tempos idos, não é? Tal como eu. Ou que este ano, que eu vi muitos iniciantes já, a partilharem a sua vontade de participar, e achei que era um miminho giro, vá. E pouco autoritário, não é? No sentido de identifica três amigos, partilha não sei nada. Sem nada disso. Pronto, foi o que me ocorreu. Para o ano, vês.
Muito simpático, certamente dará bom resultado. Então, entrando agora aqui mais em temas em que vamos tentar ajudar os nossos ouvintes a participarem no Agosto ao Quadrado, ou mesmo que não participem diretamente no Agosto ao Quadrado, quando quiserem começar a sua relação com a BD, a poderem fazê-lo. Primeira pergunta: onde é que nós compramos BDs, Silvéria?
Ui, oh menino.
Para além das escolhas óbvias, mas vá, temos umas escolhas mais especializadas e eram nesses sítios que nós nos queríamos focar, não é?
Eu acho que é um bocado óbvio que sugiro a Dr. Cartoon, que fica em Cuba, mas que também envia por correio. Compro também várias vezes na loja Convergência,
Certo.
chama no Instagram. E diria que, regra geral, tirando as próprias editoras a quem eu às vezes compro exatamente, acaba por ser que eu compro mais. Mas claro, depois há uma série de outras livrarias, por exemplo, estou-me a lembrar de uma muito gira no Porto, que se falou em tempos que ia fechar, salvo erro, que é a Livraria Tintim. Isto para falar mais ali da zona de Lisboa, Coimbra, Centro, não é? E agora Norte. No caso, eu vou lá mais numa perspectiva quase de me deliciar com a bonecada, lá está. Mas é um espaço também muito, muito simpático no Porto.
Eu, as minhas experiências têm sido... foram muito inicialmente com a BD Mania, que é uma livraria cá em Lisboa, e acho que é das mais antigas de BD, que eles são excelentes, sobretudo a fazer... encontrar-vos aquele livro que vocês querem, que só há uma edição em inglês, e eles são ótimos a fazer esse tipo de a lidar com esse tipo de encomendas mais de livros internacionais, e houve alguns que eu encomendei através deles, e até terem alguns volumes disponíveis na loja. Portanto, é uma loja que eu usei várias vezes os serviços deles e correu sempre bastante bem. Às vezes, pronto, como são livros internacionais, demoram um bocadinho mais de tempo, mas também muitas das encomendas que eu fiz foram na altura da pandemia, também havia esse fator extra. A Kingpin, eu comecei mais recentemente, fui lá uma vez e online, já andei no meu site várias vezes. É uma loja lindíssima e acho que qualquer pessoa que goste de BD chega lá e fica de queixo caído, porque aquilo é BD por todo o lado, é overwhelming. É uma loja muito, muito, muito interessante. Eu estive lá pouco tempo, porque estava com alguma pressa no dia que lá passei, mas havia...
Para a tua carteira, desculpa, mas tenho que dizer isto. Para a tua carteira isso foi muito bom, estás com pressa?
Sim, foi muito bom para a minha carteira, mas acho que é aquele tipo de livraria onde tu entrarias lá e estarias lá 2 horas a folhear coisas e a descobrir coisas, e muita coisa portuguesa, muita coisa internacional, muitas coisas que não são só BD, mas que expandem esse universo. Portanto, é de facto uma livraria onde tu sentes o amor por todo o universo da BD de uma forma muito, muito exponencial. Em termos de encomendas online, eu usei várias vezes também a Europress. A Europress distribui muitas das editoras mais pequeninas e mais independentes de BD, nomeadamente a Polvo, e então é um sítio ótimo porque agrega imensas coisas de imensas editoras e permite-te ali ter muito facilmente no mesmo sítio acesso a BD muito variada, e também é uma loja que eu gosto de vez em quando de ir lá e ver, pronto, porque eu sou um fã de compras online, gosto de visitar livrarias, tenho os meus momentos de livrarias, mas eu sou aquela pessoa que gosta de preparar a compra, gosta de ver, gosta de ir ao Goodreads, gosta de pronto, gosto de fazer uma pesquisazinha, não é aquela coisa do, está aqui este livro, vou levar isto. E pronto, essas são sobretudo as minhas experiências.
Tocaste aí num ponto importante, referiste a Polvo, não é? Como editora. E eu, quando comecei a ler a banda desenhada, eu não conhecia nada, nem os nomes das editoras me eram familiares. Por isso, se calhar, até vou aproveitar para dizer já que podemos dizer aqui algumas.
Claro.
Bom, para além da Polvo, a Levoir, Arte Autor, Devir, temos a Seita,
certo.
Mais recentemente a Sendai.
Sendai. A
Mais.
Gifloy.
Floy, sim. Eu acho que tenho para aqui uma lista, sim, porque eu também sou a menina das listas, não é? Mais. Averrara, Bicho Carpinteiro às vezes também tem alguma coisa.
Ai, a Avrara não conheço.
A Averrara eu acho que é, no fundo, quase uma espécie de uma chancela que. Acho. E depois temos um pouco por todas as editoras, não é?
Sim, a Asa tem muita banda desenhada.
Sim, tem Relógio d'Água, tem Tinta da China, também já tive.
A Relógio d'Água tem, mas são sobretudo, eles começaram mais recentemente e são sobretudo livros, versões em banda desenhada de livros, não é uma coisa que eles investissem de raiz. A Tinta da China tem alguma coisa, e aí sim, são mesmo os livros do Filipe Melo, e eles têm aqui sim algumas incursões por BD, embora também não seja uma coisa tipo constante, mas tem as suas apostas.
A Gradiva, a Planeta da Angelina também, a Porto Editora, também com algumas adaptações, Saída de Emergência, a Verbo, pronto, portanto, já dissemos aqui vários nomes. Pesquisem, vocês pesquisem.
Sim, pesquisem. Eu acho que, se calhar, dividindo duas pessoas, explicando assim um bocadinho estas editoras, agrupando-as assim um bocadinho por... tipos de BDs que nós encontraríamos lá. Se calhar, se estivermos à procura assim, de uma BD mais independente, mais focada em graphic novels, se calhar falaríamos mais de uma Polvo, falaria arte de autor, tem ali algumas coisas depois mais de séries e... sim, tem algumas coisas que não são só graphic novels e que... mas tem bastantes graphic novels e estão...
Tem muitas novelas gráficas.
A Levoar, sim. A Levoar é o reino das novelas gráficas.
Dezenas.
Sim, a Levoar.
Dezenas, sim.
Para quem não sabe, a Levoar, que se conhecem a coleção, devem conhecer a editora certamente, mas a Levoar tem a coleção das novelas gráficas com o público, portanto, que este ano não vai sair, mas que já vai... Sei lá, em quantas edições.
Ok, 5 ou 6, não sei.
Sim, e todas com 15 ou 16 volumes, portanto, muita novela gráfica. Eu tenho bastantes cá em casa, deve ser a editora de
Sim,
BD
sim.
que eu tenho mais livros cá em casa, é a Levoar, de certeza. Depois a Devir tem muitos mangás, não é?
Sim, tem, por exemplo, o Death Note, Promised Neverland também é da Devir. Já não me lembro se o My Hero Academia também é, mas é
Eu
possível que seja.
acho que é, sim. Sim, mas depois tem também aquelas graphic novels, assim, Maior Folgo, o Habibi, o Blankets. Portanto, também podem ir um bocadinho por aí. Aceita, está muito a apostar em coisas diferentes, não é? Agora fizeram a adaptação do Drácula. Aceita, por acaso, é uma editora que eu não conheço muito bem destas. É aquela...
Parece que também ainda não explorei o suficiente.
Sim.
Para bem da minha carteira, serei mais feliz depois de explorar o
Sim.
catálogo deles. A Sendai lançou recentemente até é precisamente o livro que eu estou a ler hoje, 31 de julho. Por isso, não sei se ele não vai ser lido todo em julho ou se vai passar metade dele para o Gosto ao Quadrado, que é o Panorama do Inferno. E foge totalmente da minha zona de conforto. Portanto, estão a ver que uma pessoa começa com aquilo que lhe é mais confortável e já estou a ler uma história sangrenta. Uma pessoa está sempre a aprender.
Eu também estou de olho na Sendai, ainda não pequei, mas que é uma editora recente e que só tem ainda um livro editado, mas que promete trazer aí muita coisa, mas estou também atento. Destas editoras, aquela que eu também não tenho ainda não explorei devidamente, também está naquela fase do qualquer dia vou olhar para ela e vou enlouquecer, é a Giflói, mas o Giflói tem muita coisa, muitas séries e tem algumas coisas de super-heróis que eu não sei se vão ser são o tipo de coisa que é para mim. Portanto, vou ter que encontrar ali o meu espaço dentro da Giflói e ver o que é que me pode interessar.
Uma BD da Giflói que eu recomendo sempre, que é o Afirma Pereira. O
Ah,
Afirma
ok.
Pereira, é o claro exemplo de como uma banda desenhada pode funcionar lindamente em paralelo com um livro. Portanto, há um livro, romance mesmo, não é?
Do António Tabucchi, sim.
E a adaptação para a banda desenhada, não é uma cópia chapada. Eu acho que tem ali uma determinada parte do livro que a banda desenhada funciona como complemento. E acho que se leram o romance, não é? Devem, claramente, por exemplo, se nunca leram uma desenhada, ou já leram algumas, experimentar a novela gráfica, porque acho que foi uma belíssima de uma adaptação.
Então entramos agora no tema de livros que recomendamos. Portanto, cada um de nós vai ter três recomendações, mais coisa, menos coisa.
Mais
E
ou menos, não é? Eu
mais
adoro.
ou menos, não é, Silvéria, que a gente gosta sempre de não respeitar uma regra.
Uma pessoa depois fala deles aos pares ou aos trios.
Sou junta dentro da categoria. Mas pronto, começa então tu com a tua primeira sugestão.
Eu sou suspeita no que toca ao catálogo de arte de autor. Uhum. Porque eu acho que ainda não houve nada na arte autor de que eu não gostasse. Eu acho que o primeiro que eu li foi O Azul é uma Cor Quente, que tem um filme que é A Vida de Adele, nada a ver com a outra, né, em termos de título, e acho que é uma belíssima de uma novela gráfica. Acho que, pronto, se calhar os pais dos adolescentes podem não gostar muito que eles a leiam. Eu, se tivesse um filho adolescente, deixava ler, pronto, mas isso sou eu. E sim, tem umas cenas, pronto, sexuais um bocadinho mais explícitas, mas nada de outro mundo. Portanto, comecei por aí e fui explorando um bocadinho, também à medida que falava com a Wanda, da arte de autor. E a minha grande paixão dentro da arte de autor, é a dupla dos Hidro e do La Febre, com o Verões Felizes. Um e o dois já ali, o terceiro sai agora em agosto. E agora o La Febre recentemente lançou o Apesar de Tudo, que é brilhante, é como romance, como história de amor, é lindíssimo. Recomendo muito a todos aqueles que gostam de uma história, como dizer, amorosa, sem ser lamechas e novela da TV. Por isso, acho que Apesar de Tudo, vale mesmo muito a pena. Mas o Verões Felizes é aquela história, aquela família, que me derrete sempre, me faz rir, me faz chorar. Gosto mesmo muito daquela família, não é? Que verão após verão, que se bem que não é contado de forma sequencial, mas vamos acompanhando ali aquela família com os seus filhos, não é? Na ida para a praia e o carro cheio de tralha, e zangam-se e os irmãos pegam-se e os pais discutem. Olha, delicioso. Delicioso, é uma banda desenhada fácil de toda a gente gostar e toda a gente da mesma casa, da mesma família, poder ler aquele livro. Portanto, é um investimento.
Sim, eu li o primeiro volume, ainda não li o segundo. Mas acho que é isso, e é a não tentativa de fazer das coisas algo perfeito, e é uma BD muito verdadeira, e que todos nós conseguimos olhar para aquilo com diferentes idades, podemos olhar para aquilo com diferentes olhos. E é uma BD que se presta muito a isso, é que tu possas olhar para aquilo só como uma boa história, como ter uma componente mais pessoal e teres uma ligação mais emocional e mais profunda ao livro. Eu gostei imenso, e aliás, tudo o que tu falaste, da arte de autor, o que eu não li, mora tudo cá em casa, portanto, todos eles, de uma maneira ou de outra, já estão cá em casa. E é uma editora também pela qual eu tenho muita simpatia.
Agora estou de olho no Armazém Central,
Ah.
que também já sei que, certeza que vou gostar. É impossível não gostar daquilo.
Já falarei disso mais à frente, sem querer estragar.
Está bem, está.
A minha primeira recomendação é aquilo que eu estava há bocadinho a dizer, que é a minha relação de infância com a BD e onde tudo começou, que foi com a nossa querida Mafalda. Mafalda é intemporal, Mafalda é quase uma amiga de infância. Eu acho que para quem leu a Mafalda na infância, na adolescência, é impossível não sentir um carinho imenso pela Mafalda, talvez porque tenha aquele espírito todo que nós adolescentes temos, de sermos reivindicativos, de ser complicadinha com as suas coisas, mas também depois às vezes cheia de incoerências, e caprichosa da sua forma, mas extremamente ternurenta. É uma BD que em algumas coisas é um bocadinho datada, porque se foca muito em determinados acontecimentos. Não se foca muito, mas tem algumas partes, para quem lê toda a Mafalda, como foi o meu caso, há algumas partes da BD que se focam muito em acontecimentos históricos, na Guerra Fria. Mas há muitas da mesma questão política, que acaba por se importar um bocadinho indiretamente, ao longo de grande parte da história da Mafalda. As questões políticas são sempre, têm sempre uma aplicabilidade ao dia de hoje. Há ali muitas verdades que são verdades de todo o sempre. E lá está, e tem essas duas dimensões também. Tu, como adulto, consegues olhar para a Mafalda e ver muitas das questões sérias e importantes que estão na Mafalda e que transcendem aquilo que é o lado mais infantil-juvenil da Mafalda. Mas, por outro lado, é uma história de um grupo de amigos, cada um com as suas características muito estereotipadas, vá, mas de uma maneira muito divertida, não é? Susana, que é a Susaninha, que era a romântica, que só queria casar e ter filhos, o Filipe, que é o príncipezinho encantado, o Manolito, que é o amigo espertalhão, que quer é fazer dinheiro, e depois uma das minhas personagens favoritas, que é a Liberdade. Que a Liberdade, que tem por acaso uma coisa que eu um dia li alguém a escrever, li que alguém tinha escrito sobre a Mafalda uma coisa que sobre a Liberdade que é perfeito, e tu pensas mesmo, uau! Daqueles momentos que a pessoa dizia que o Quino teve a inteligência de fazer da Liberdade a personagem mais incómoda e a mais pequena. Que é exatamente o que a Liberdade é. É incómoda e pequena.
Olha, eu e eu.
És quase tu. A Liberdade és tu. A Liberdade és tu. Porque se tu fores pensar, tu és quase a Liberdade em pessoa, ah, Silvéria.
Coisa para te dizer. A minha amiga e colega de trabalho, Joana, vai estar a ouvir o nosso podcast para a semana, durante o horário de trabalho, e vai voltar a soltar uma gargalhada.
Mas é verdade. A Liberdade és tu. Porque a Liberdade é extremamente opinativa. Não a levam facilmente porque a professora tenta sempre... tentar sempre dominar, e ela arranja sempre ali o subterfúgio para deixar a professora mal vista. Ela é uma delícia, sim, ela tem tudo a ver contigo. Pensando nisso, Silvéria, olha, és tu a Liberdade, sem dúvida.
Acho que a minha relação com a Mafalda é assim, um bocado controversa, vá, porque eu nunca li a Mafalda assim de forma muito, muito continuada, não é? E como foi lendo uma coisa aqui, uma coisa acolá, às vezes numa idade em que nem sequer percebi muito bem. Sempre puxei piada à bonequinha, mas não fui... Não é que eu não goste, mas eu não adoro a Mafalda como muita gente adora. Mas, o que é que eu fiz ano passado? Comprei toda a Mafalda.
Ai.
Grande livro, que ainda não li, mas que está sempre na minha sala, ao pé do Garfield, que também é outro tijolo, e que eu também não li.
Que eu também tenho.
Não é? Fica bem ali ao lado do livro da Frida Kahlo.
Sim.
A minha sala é assim, o que é que está a fazer? Talvez eu os consiga ler pelo menos um deles agora em agosto, porque eles são consideravelmente grandes, não é um livro que eu pego nele e o levo para ler no horário de almoço, não é? Nem é para ler muito seguido, penso eu. É
eu li, eu tinha lido coisas da Mafalda assim mais desgarradas quando era adolescente. E agora, já em adulto, comprei o livro da Toda a Mafalda, que vocês, dica para quem vai à Feira do Livro de Lisboa, Toda a Mafalda e o Garfield lá na banquinha da... Onde é que aquilo se compra? Agora eu não me lembro do nome da... Da Babel. Da Babel. Será que a Babel ainda tem bancas na Feira do Livro? Acreditemos que sim.
Não sei, agora fiquei a olhar para os livros e acho que são da Verbo, salvo erro.
Sim, mas é do grupo da Babel, sim. Mas eles costumam nos ter lá, se não a metade do preço, para aí a 40%. Tanto
Ai,
um como o outro...
eu nem estou bem a ver o preço deles,
São
porque
30 e tal, 40, sim.
é uma pessoa que compra e esquece. O meu segredo é este: comprem os livros, banda desenhada, mas depois não pensem mais nisso.
Mas se forem à Feira do Livro e virem as bancas da Babel e tenham interesse em ter o Garfield ou a Mafalda, espreitem lá porque vai ser daquelas compras que vai valer a pena.
Ah, sim.
E então eu agora, já em adulto, já com 20 e... ia ter para aí se calhar uns 26, uns 27... Li toda a Mafalda, li mesmo de uma ponta à outra, e tinha medo, tinha esse receio de, ah, se calhar era uma coisa que eu gostava quando era adolescente, mas se calhar agora vou ler e vou tipo achar. E não, pelo contrário, foi uma experiência maravilhosa, e mesmo lendo tudo de seguida, porque sinto que não é. Eu, por exemplo, eu li uma antologia do Calvin and Hobbes e gostei, mas achei que tinha algumas coisas repetitivas, ou seja, havia algumas coisas na história que eram muito constantes e que não havia aquela coisa, especialmente quando lês assim muito de seguida, começas a notar que há ali alguma dificuldade em renovares as personagens em novos contextos. Mesmo porque o Calvin and Hobbes não tem muitas personagens, e isso também te limita um bocadinho. Apesar de ser muito interessante, e atenção, eu sei que há imensa gente que adora o Calvin and Hobbes, e é inegável que é uma BD super inteligente, super interessante, mas é um... Digamos que a abrangência que a história poderia ter é um bocadinho limitada pelo conjunto de personagens que tem, e tu não podes fugir muito daquele contexto de... uma criança que está na escola e que tem um amigo imaginário. A Mafalda tem a riqueza de ter muitas personagens. Então, Mafalda, mesmo lendo tudo de seguida e havendo coisas que são constantes, como a Mafalda não gostar de sopa, não, é, não tens aquela sensação de repetição do ah, o Quino está sem imaginação e está a fazer outra versão da mesma coisa. Não é uma coisa que eu tenha sentido. E por isso, mesmo se me disserem ah, achas que devo ler a Mafalda de forma assim, ou toda a Mafalda de forma assim mais en passant, ou que devo pegar mesmo toda nela? Eu acho que de uma maneira ou de outra tu consegues consumir bem a Mafalda.
É, estou a pensar fazer isso à noite, ou assim, não é? Depois de um dia de trabalho capaz de ir. É engraçado que estejas a falar do Calvin and Hobbes, porque eu tenho precisamente uma fala de Garfield e esta antologia juntos, e a pensar assim, epá, uma pessoa que lê banda desenhada e ainda não leu estes, que falha, não é?
Sim.
Mas eu tenho uma história muito curiosa com a Mafalda. Eu, quando era miúda, lá estava, gostava muito da bonequinha. Enquanto tinha, pá, uns, sei lá, 4, 5 anos, a minha avó paterna dizia-me sempre que ia fazer um avental, não é? Daqueles pequeninos, não é? Para mim, para eu brincar com as minhas panelas e com as minhas coisas, e nunca fazia. E houve um dia que eu vou com os meus pais ao Jumbo, não é? Da altura, ali na Maia, e digo à minha mãe: quero um avental, porque a avó não me dá um avental que me prometeu. E a minha mãe: está bem, toma lá, escolhe. E eu escolhi um da Mafalda, que tenho até hoje religiosamente guardado, um avental da Mafaldinha.
Oh.
Que eu vivia ao pé da minha avó, agarrei no avental, por isso é que eu digo a sua liberdade. E fui lá: estás a ver, vó, não me fizeste um avental, mas a minha mãe já me deu um.
Toma!
Portanto, pronto. Eu já, desde pequena, que eu era assim.
Quem fala assim não é gago, como se costuma dizer.
Gago, só coisa que eu não sou é gaga.
Já agora, com diria o Lugero, com todo o respeito pelos gatos.
Ai, que é aquela frase típica. Ai, eu até tenho um amigo que é, não é?
Sim, também tenho um amigo que é gago. Não nos cancelem, adoramos todos os gagos de Portugal, portanto, vai, é só uma expressão.
Gatos não muito feliz, não é? É um facto. Sim. Mas também não nos podemos ofender com tudo e mais alguma coisa. Também não me ofendo com piadas sobre pessoas de baixa estatura, não é? Porque senão ela estava sempre ofendida, não é?
Sim, então, não estamos a dizer com esse intuito de maldade. Não, não. Mas pronto, passemos à tua segunda sugestão.
Segunda sugestão. Eu estou a olhar para uma pilha que está aqui ao meu lado. Ou que eles me atraem. É, porque nem possibilidade de escolher todos. Pronto. Um livro que eu acho que eu próprio não falo dele muitas vezes, mas quando o li foi assim, literalmente, ou melhor, figurativamente, um murro no estômago, e eu fiquei mesmo mal disposta quando o li. Que é o Foi Assim a Guerra das Trincheiras, escrito e ilustrado pelo Tardi. Também pertence ao Levoir e às vezes está esgotado. Lembro-me que aqui há uns tempos quis oferecer salgueiro ao Barradas, e vi-me um bocadinho à rasca para o encontrar.
Eu acho que também já o procurei e estava esgotado também quando eu o procurei.
É possível, volta e meia isso acontece. E o Foi Assim a Guerra das Trincheiras é sobre a presença do avô do Tardi na Primeira Guerra Mundial. E pá, é uma história de guerra pura e dura, sem nada cor-de-rosa, sem qualquer tipo de subtileza. E é aquilo que eu gosto principalmente nas novelas gráficas, que é quando me levam a conhecer uma cultura ou uma época histórica, através da arte, através do desenho, e esta está crua, mesmo. Eu tenho tendência a gostar de livros assim, já como quando se fala de livros sobre o Holocausto, as pessoas gostam das histórias com romance e afins, e eu digo sempre, se isto é um homem, precisamente porque não tem cá floreados, e é exatamente a coisa com o Foi Assim a Guerra das Trincheiras, que tem uma capa lindíssima, absolutamente... A própria capa já dá vontade de trazer o livro connosco.
Sim.
E acho que tudo que possam ler sobre conflitos, sobre ditaduras, que devem fazê-lo. É o caso do Persépolis, tenho... Olha, agora não necessariamente com conflitos, mas um autor de Vir, que é o Guy Delisle, acho que é canadiano, só o erro, mas ele morará em França, por aí. Ele tem uma banda desenhada sobre Coreia do Norte, sobre a China, e tem a mais recente que eu li foi As Crónicas da Birmânia. É engraçado, ao mesmo tempo que vos vai enervar bastante, porque são culturas que nós, não é, aqui, que achamos que estamos num país super desenvolvido, vamos ver aquilo e vamos ficar muito irritados. Por isso, ora, aí está, um bom caminho. Acho que foi precisamente por aí que eu comecei. Com histórias, não é, verídicas e com tudo que eu desconheço, ou países que eu não vou visitar. Estou a lembrar, por exemplo, a dança das andorinhas sobre o Líbano. E é uma forma de viajarmos sem sair do sofá.
Eu tenho, ainda não li a Dança das Andorinhas, e devo dizer que, apesar de não ter lido e ainda não saber exatamente o que é que a história trata, a arte é qualquer coisa, é super diferente, é único. Tu olhas para aquilo e folheias aquilo e ficas mesmo impressionado com... tem tanta personalidade, para uma pessoa que goste da parte da arte e que procura assim uma BD com uma arte marcante e diferente, acho que a Dança das Andorinhas é capaz de ser, independentemente depois do que a história poderá ter, que não aprofundei, mas a arte parece ser muito, muito boa mesmo.
Tem umas nuances ou umas semelhanças, vá, com o Persepolis. Tem
Sim.
ali de mais Jane Satrapi. Mas também gostei. E estava a ler essa banda desenhada. Depois é curioso, acontece-me isto mais com a banda desenhada do que com os livros sem imagens, não é? Eu consigo associar muitas delas ao momento onde estava quando as li. E eu estava a ler A Dança das Andorinhas na praia, não é? Um momento, olha, em agosto, totalmente descontraído, quando houve ano passado, acho que foi em agosto, aquela explosão também em Beirute. E foi uma coincidência. Pá, estás a ler a banda desenhada, não é? E divertida e tal, e coisa, ou a gostar da arte, pronto, a história em si não é que seja muito divertida, mas pronto. E depois, vou ver as notícias, o que é que se passa hoje? Vou ao Twitter e é lá. Pá, portanto, vou me marcar também por essa coincidência.
E falando de temas difíceis, vamos à minha segunda recomendação, que não poderia ser outra que não o Sabrina. Sabrina, como tu já disseste, foi o livro que nos juntou e que começou a nossa amizade, porque estávamos os dois exatamente a lê-lo ao mesmo tempo e acabámos por conversar bastante enquanto estávamos a ler, se bem que o meu processo de leitura de Sabrina foi extremamente rápida, porque eu li o Sabrina em 2 noites, de absoluta angústia e sofrimento pessoal, porque ainda por cima o Sabrina tem um tema que me deixa particularmente nervoso, então para mim foi automaticamente um trigger, que me deixou logo num nível de ansiedade de que aconteceu? E não só isso, como eu acho que o próprio livro, tu quando compras o Sabrina, a menos que tenhas lido sobre ele anteriormente com muito detalhe, eu acho que nada te prepara para aquilo que tu vais encontrar. Especialmente para uma pessoa que esteja no seu início de contacto com a BD, que era o meu caso. E que via a BD como algo leve, sobre uns temas assim mais engraçados e não sei o quê. E depois agarro no Sabrina e pensei que ia ler um livro sobre a vida de Sabrina e não sei o quê. E começo a ler o Sabrina e foi uma experiência absolutamente sufocante e muito impactante a nível emocional, que eu não vos vou dizer porquê, porque acho que isso faz parte da experiência, ou descobrirem porquê. Podemos falar dos grandes temas. É um livro onde as fake news, a exploração do horror e do drama nas notícias e na internet, e a forma como isso é utilizado, e eu acho que isso acontece. Nós vemos isso pela história das personagens, mas eu acho que o Nick Darnasso é extraordinariamente inteligente, porque nós estamos formatados para querer conhecer o drama e o horror. A sociedade de hoje leva-nos para isso, e por muito que nós achemos tudo o que está no livro horrível, a verdade é que nós estamos. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Tu, aquilo próprio suscita-te a vontade de tu queres saber o que é que foi o horror e perceberes que tu também és parte do problema, porque a verdade é que tu, perante o horror, o teu primeiro impulso é querer conhecê-lo e não dizer, epá, não. Essa maneira, eu acho que é uma forma muito inteligente de trabalhar os livros, que é quando tu, que há alguns autores que eu conseguem fazer muito bem, que é perceber o que é que eles podem pôr no livro que vai mexer contigo e com as tuas expectativas e que tu vais perceber que, epá, este tipo está-se a meter comigo, como está a jogar com os meus preconceitos. E eu acho, eu, por exemplo, li um conto da Teresa Veiga, não tem nada a ver, mas que era exatamente a mesma coisa. Ela sabe de que maneira é que tu ias interpretar aquela história e ela alimenta-te aquilo para depois, no final, praticamente se rir de ti, dizer, ah, grande malandro, achavas que isto era uma história desse tema, mas não era, estás a ver. E acho que essa maneira de jogar, quando um autor tem o talento de conseguir jogar com o leitor e com as expectativas do leitor, se criam experiências de leitura muito, muito profundas. E não é à toa que este livro foi o primeiro livro, a primeira graphic novel nomeada para o Booker Prize. Eu acho totalmente merecida a nomeação. É um livro, como tu disseste, muito polémico, porque há muitas pessoas que não gostam de Sabrina, e eu acho que não gostam, em parte pelo tema, porque há pessoas que não, quando vão ler banda desenhada, não estão para ler um livro com esta carga emocional, porque é um livro muito sufocante e que te faz sentir muitas coisas negativas. E eu acho que é outra coisa, tem a ver com a arte, porque muita gente considera como simplista, as personagens são muito semelhantes umas às outras, e isso não é feito ao acaso. Na minha interpretação, eu olho para aquilo e eu percebo, acho que ali há de facto uma vontade de mostrar o quão nós somos parte de uma amálgama e não somos tão diferentes assim uns dos outros, e portanto, e que nos comportamos de maneira semelhante e agimos de maneira semelhante. E então acho que esse mundo meio simplista e meio uniforme que o Nick Darnaso cria, para mim ali é uma forma dele espelhar a sociedade, não é uma limitação dele como artista, é uma opção estilística que eu acho que funciona para mim como consumidor do livro. Funcionou perfeitamente porque eu percebi, não estou a dizer que quem não gostou não percebeu, mas aquilo falou muito comigo. Eu, quando li aquilo, para mim foi uma experiência global, porque eu senti que estava, que eu e o Nick Darnaso estávamos no mesmo comprimento de onda e que ele estava a falar comigo de diferentes formas. E, portanto, é um livro que eu vos recomendo muito, que, sabendo, com esta advertência, que é um livro muito difícil, e, portanto, difícil não a nível de ser difícil de compreender, de ser difícil, nada disso, é difícil de experimentar e sentir aquilo que está escrito no papel. E, portanto, se não estiverem numa de ler um livro tão pesado, não vão ler o Sabrina, mas eu acho que o deveriam fazer, porque é uma lição tremenda sobre a nossa sociedade atual, vai-vos dar muito em que pensar e vai-vos dar uma experiência de leitura única. Eu acho que vai ser ou excelente ou péssima.
Sim, concordo.
Acho quem que vocês assim forem como leitores, não é aquele livro que eu vejo alguém a dizer, ah, gostei de algumas coisas de Sabrina. Pode acontecer, mas não acho que, 90% das pessoas ou vão dizer odiei ou adorei.
Sim, é amor-ódio, sim. E acho que a arte também é muito simples de propósito, para tu perceberes que o foco não está aí.
Exatamente.
Acho que é de propósito. Pelo contrário, um livro que eu gosto muito e acho que todo ele é uma experiência sensorial incrível, é o Habibi, de Vir. Também poderia falar do Blanket, do mesmo autor, mas acho que o Habibi é um bocadinho diferente. Tem algumas páginas que são de ficar de queixo caído, do género, como é que esta pessoa fez isto com este nível de detalhe? Eu sei que há ali uma que ocupa duas páginas. Nem vou dizer o que é, mas é uma Olhem, eu fiquei tipo, uou. E eu lembro-me de estar a ler aquilo com família à volta e de dizer, olha para isto, olha para isto. E ninguém estava a perceber muito bem o meu encanto com aquilo, mas é de um detalhe belíssimo. E o Habib, no fundo, tem ali um misto. Não posso dizer um livro... E nem sei bem explicá-lo, para ser sincera. Ele é um misto de história do cristianismo com islamismo, de Mil e Uma Noites. Tem ali muita influência árabe, talvez. E no fundo acompanha a vida de... Começam por ser duas crianças. Estava agora aqui a procurar os nomes. Dodola e Uzam. E a forma como eles vão crescendo e como é que as vidas deles se vão cruzando. E não vos consigo dizer muito mais do que isto. É um livro que eu acho que é para ler e para reler. Sei que é um esforço financeiro um bocadinho grande, mas quando o tiverem em mãos, vão perceber que se calhar ele não valia mais.
Sim.
Isso não é muito boa, mesmo para um livro daquela dimensão. Isso é de vir, não é? Está
sim.
De parabéns. E depois basta ver 10 páginas e ele já vale sim. Totalmente o dinheiro, ainda mais detalhado que o Blankets. Embora as histórias... Depois tem essa parte, não é muito pessoal, cada um vai identificar-se mais com os temas de um ou com os temas de outro. Mas o Habib, para mim, que não li a banda desenhada assim há muito tempo, aí é que eu disse, não, as pessoas que trabalham com este nível de pormenor têm realmente ter umas capacidades muito acima das minhas, que não sei sequer desenhar uma borboleta ou uma casinha.
Nem uma casinha, Silvéria, nem uma casinha.
Muito difícil, um coração torto às vezes.
Coração,
né?
Torto.
Os bonequinhos de palitos, não é? Aquele que começa uma bolinha e depois os palitos para fazer o tronco. Enfim, e eu acho que a minha falta de palavras para falar sobre o Habibi já diz muito.
Sim. Sim, eu vejo muito o Habibi como, eu ainda não li, mas relativamente à compra... Quando pensarem naquela coisa, quero comprar um livro para me presentear. Mesmo aquela coisa do, vou comprar um livro nos meus anos para mim especial, vou comprar um livro no Natal. É aquela coisa, ok, vocês vão gastar 30 e tal, 40 euros num livro, mas vai valer a pena. O livro é tão bonito, tão bonito, tão bonito, que de facto a arte é absolutamente deliciosa. E eu, por acaso, acho que comprei, não sei se no aniversário ou se no Natal, mas foi também assim num momento especial e as pessoas merecem, porque pessoas que têm tanto talento para criar algo assim merecem ser pagas pelo seu trabalho.
E certeza que tem uma sensibilidade acima da média, não é? Eu acho que já disse isto aqui. Eu e a Iama andámos a juntar dinheiro para comprar o Habibi. Punhamos, já não me lembro se era 50 cêntimos ou 1 euro, lá o que é, e todos os dias andávamos ali a fazer um milheiro para comprarmos o Habibi num daqueles dias de 20% ou 30%, ou lá o que é que foi, e compramos o Habibi. O Blanket, salvo erro, foi presente de aniversário dos meus pais, lá está. Porque também um valor, não é, considerável, e acho que sim, tens razão. Sim, são livros para ocasiões especiais.
Especiais, sim. E por falar em autores com uma sensibilidade acima da média, isto leva-me à minha última sugestão, que é uma sugestão que é totalmente culpa tua, porque é uma das tuas evangelizações, que é O Amor Infinito que Te Tem, do Paulo Monteiro, que é um livro editado pela Polvo. Que ainda se consegue encontrar, não é dos livros mais fáceis do mundo de encontrar. Tu, a última vez que ofereceste, encontraste na Convergência, não foi, Silvéria?
Sim. Não sei se o Pedro ainda terá, mas na altura lembro-me que andei a dizer ao mundo inteiro, amigos, Convergência, tudo a correr para lá.
Mas tentem procurar, porque eu acho que deve haver ainda alguns exemplares por aí. Eu comprei o ano passado e consegui, na altura, este foi um dos livros que eu comprei na Europress. Não sei se eles na Europress ainda têm, mas vão à Reli ou procurar livros, uma área que eles têm lá no site, que aquilo dispara para as livrarias independentes. Certeza que deve haver aí alguns exemplares aí esquecidos pelo mundo. É um livro fantástico, de uma simplicidade aparente, mas de uma profundidade de facto, que não é um livro que vocês leiam de seguida e pronto. Provavelmente se fizerem isso a primeira vez vão dizer, ah, só isto. É daqueles livros para ler e depois parar e depois voltar a reler. E ler com atenção, ler, ver as imagens, ler bem as frases, porque é um livro que, é, que são, no fundo, são 10 pequenas histórias que o Paulo apresenta, que têm muito, estão muito ligadas ao tema da perda. São histórias muito emocionais, de, que em termos gráficos são aparentemente muito simples e quase infantis, muitas delas, mas que os temas que tratam são de uma profundidade enorme. E há uma história, destas histórias todas, há muitas maravilhosas, mas o Porque é Este o Meu Ofício, que é uma história sobre o pai do Paulo, e que é absolutamente tocante e desafio-vos a lerem esta história e a não saírem dela com o vosso coraçãozinho muito apertado e muito cheios de emoção, porque o Paulo de facto tem essa capacidade, ele consegue pôr. Eu vejo este livro quase como uma espécie de diário emocional. Tu tens ali tanto do que são as lutas de uma pessoa, as suas emoções, as dificuldades da vida, as inseguranças. É um livro tão rico no lado emocional que o autor ali põe, que é uma experiência emocional. Não é, é um livro que transcende muito a meia dúzia, que não é a meia dúzia, mas pronto, as 60 e poucas páginas que o livro tem, é um livro que transcende isso enormemente. E que vos desafio a se o lerem, a tentarem ver para além da simplicidade aparente, porque vai ser um livro que vai ficar convosco para muito tempo.
Sim, estavas a falar dele agora, até me estava a arrepiar, porque estava-me a lembrar das duas vezes que eu li, acho que foi pelo menos duas. E lembro-me que na altura, quando o Ligero o leu, também disse qualquer coisa nesse sentido. Que leu, ok, um livro pronto, razoável, mas que depois o livro foi ficando com ele ao longo dos dias. Foi continuando a pensar naquilo e o livro tornou-se melhor à medida que os dias passando iam passando e que ele se lembrava do livro. E engraçado como em termos de arte é o oposto do Habibi.
Sim.
Muito trabalhado, outro muito simples, mas igualmente profundos, cada um no, nos seus temas. E é desta diversidade também que eu aprecio a banda desenhada.
E é assim que tem que ser, porque há várias. No fundo, lá está. É o mesmo. Eu transponho isso quase para a minha relação com a literatura, que é. Eu acho que, no fundo, não há fórmulas para um livro funcionar. Cada história pede diferentes coisas, e acho que o segredo de um bom autor é perceber o que é que a sua história lhe pede. E há histórias que, se calhar, te pedem, em termos de forma, uma complexidade, como o Habibi tem, e um detalhe, e há histórias como esta do Paulo Monteiro, que, de facto, se calhar, o que te pedem é a simplicidade, é aquilo que é mais imediato, porque o importante não é, de facto, o tu estás a experienciar a arte, é o tu estás a experienciar aquilo que o livro te transmite, não é? E que as pequenas histórias em si te transmitem. Eu acho que isso é o segredo, mesmo levando para fora da BD, é o segredo da literatura no geral. É quem escreve perceber o que é que funciona para a história que a pessoa quer contar, ou para o livro que a pessoa quer escrever. E pronto. Isto leva-nos à tua última recomendação, Silvéria.
Eu não disse três.
Eu acho que não. Não, tu meteste várias na mesma categoria, mas acho que só foste em duas ainda.
Não,
Ou disseste? Não, já disseste.
mas foi assim: A Guerra das Trincheiras e o Habibi.
Ah, pois disseste, mas podes dizer mais. Ah, diz mais um.
Não, há um que eu também ainda não falei, mas eu gostei muito o ano passado do Balada para Sophie. Há quem diga Sophie, eu acho que é Sophie, não faço ideia, do Filipe Melo, do Juan Cábia. Pode dizer-se o que se quiser, eu acho que é uma dupla que funciona muito bem. Gosto muito da arte do Juan Cábia, que é curioso, não é? Aquele estilo, os queixos, os quadrados, não é? As figuras assim um bocadinho quadradonas, mas gosto muito. E o ABB é para ti branco, o Foi Assim a Guerra das Trincheiras também, mas o Balada para a Sophie já é assim cor, não é? Já é assim em tons mais quentes e pá, gostei muito. Também ligada à música. E é curioso porque na banda desenhada eu às vezes consigo ler sobre temas que normalmente não me suscitam interesse, a música é um deles, não é? Não domino e nem gosto particularmente de ler nada relacionado com música, mas aqui também, lá está, mais uma vez, toda uma experiência sensorial e que eu acho que vale muito a pena, isto também para dar um exemplo português, não é? Nós temos aí muitos autores dignos de serem referidos, não é? E de lhes darem uma hipótese para além do Paulo Monteiro, por exemplo, que já referiste.
Uhum. Eu agora fazendo só assim uma mini última recomendação, um bocadinho mais fora da caixa, porque acho que das coisas que estivemos a falar agora, talvez tirando Sabrina, são coisas mais clássicas, vá. O Ghost World, do Daniel Clowes, que eu penso que já houve uma edição em português, mas que atualmente já não há. Já será muito difícil de encontrar, mas que em inglês encontram facilmente. Foi um dos primeiros livros que eu li de BD e é uma história de duas amigas completamente louca e alucinada e que, para quem gosta de fazer assim umas leituras mais estranhas em que tu ao longo do livro vais dizendo, mas o que está aqui a acontecer? Mantendo ali um...
O Paper Girls também. Também é assim um bocado fora da caixa.
Sim, e é divertido. E depois tem também ali umas camadas, um subtexto que é interessante. É muito uma daquelas histórias do Coming of Age que eu gosto muito, não é? Daquela passagem do ser adolescente para te começares a tornar adulto e de pensares um bocadinho para onde é que queres que a tua vida vá. É um livro muito interessante a esse nível porque leva-te para sítios muito diferentes, vá. E portanto, para quem procurar assim uma coisa mais diferente e estranha, é um bom cenário. E isto leva-nos ao que é que nós vamos ler, não tudo o que vamos, mas duas ou três coisas que nós vamos ler neste Agosto ao Quadrado. Tu queres começar tu, Silveira, por nos dizeres algumas das coisas que estás a pensar ler?
Ora, eu tenho aqui, vocês não estão a ver, mas o João está. Tenho todo um caos atrás de mim, porque vou gravar a seguir o vídeo com as minhas muitas opções para o Gosto ao Quadrado. Não quer dizer que vá ler tudo, mas o que tenho aqui por casa. Mas eu defini aqui 4 ou 5 livros que quero mesmo ler e têm todos uma coisa em comum. Foram-me oferecidos no meu último aniversário. Aliás, foram oferecidos já todos eles com um bilhetinho, para o Gosto ao Quadrado, não é? E eu consigo guardá-los para esta altura. E por isso aqui estão eles. O primeiro não me parece, à partida, nada à minha onda. Não quer dizer que não me venha a surpreender, que é o Dead Note. Okay, eu comprei o volume 1 em maio, quando fui à Dr. Cartoon. E a Cristina Luís, sabendo disso, ofereceu-me o volume 2. Porque, e bem, eu não sou a ler o primeiro volume de mangá, que foi como aconteceu com o Promised Neverland, e depois quer ler logo o segundo e não tem em casa, que é um problema. E por isso já tem aqui o 1 e o 2, e também já estive aqui a folhear, e gostei do que vi, mas nada, não sei. não sei muito sobre esta história, confesso. Mas o livro, a minha edição já agora, é aquela que é toda preta, inclusive a lombada e afins. Por isso uma bela de uma edição que a Devir mais uma vez fez.
Eu estou à espera de saber o que é que tu vais achar para depois decidir se é coisa para eu meter nela ou não.
É o problema do mangá, é que depois de começares a ler uma série, queres comprar tudo, não é? E não sendo propriamente os livros mais caros, às vezes vão ali pelos 9, 10 euros, 11. É uma coleção, não é? A Ana, eu já disse isto também aqui, penso eu. A Ana Phoenix Flight fazia era comprar um volume por mês.
Sim. Que é uma boa estratégia.
Sim, nem sempre consigo, não é? Mas neste caso acho que faz sentido para ir equilibrando a coisa, vá. E todos os meses ter ali um bombom.
Tu foste tu que leste o The Promised Land, não foi?
Li o Promised Neverland.
Promised Neverland, exatamente.
É dois meses, um mês e meio.
Gostaste, não foi?
Gostei bastante. Se tivesse o segundo, tinha lido logo o segundo rajado.
Eu, por acaso, essa é daquelas que eu também, à partida, penso, não sei se isto é coisa para mim. Mas já tive assim duas ou três vezes a olhar para ela.
Não sei se vou continuar a gostar. Mas, pá, porque é a livro de praia.
Ok.
Livro na praia, curiosamente. Mas acho que é livro de praia. Pelas cores, não sei explicar. Acho que dentro do manga, acho que pode ser um bom caminho.
Ok. Então, o que mais vais ler? Conta-nos.
Ora, um livro que talvez te seja familiar, não é?
Talvez.
O Shanghai Dream.
Uhum.
Também não sei grande coisa. Confio no teu presente, confio na tua escolha.
Eu comprei para mim e para ti, portanto.
Então, às tantas ainda trocamos aí umas ideias. Que é uma edição da Seita com Arte Autor. E é uma edição integral. Portanto, não sei muito sobre ele. Se calhar sabes mais do que eu, não é? Daí a tua escolha. Mas eu gosto de ler os presentes, assim, a médio prazo, vá.
Daquilo que eu sei do livro, eu também ainda não li. Eu que não sou propriamente uma daquelas pessoas que vê livros com história sobre a Segunda Guerra Mundial e que pensa, quero-me imenso ler. Mesmo porque acho que depois muitos dos livros acabam por e dos filmes, e etc., acabam por ir bater muito nos mesmos pontos e não apresentar propriamente perspectivas diferentes. A história dessa BD, pelo que eu sei, pareceu-me bastante sui generis. E tanto que me fez ter vontade de ler, porque me parece ser um ângulo que não nada explorado da Segunda Guerra Mundial. Portanto, fiquei com bastante curiosidade.
Vamos ver, não é?
Vamos ver, só vamos ver.
Brevemente. O terceiro que tenho aqui é o Alção do Fado.
Da última coleção das graphic novels de Alvoar, não é?
Nicolas Barral. Não sei, foi presente da Olga. Passa-se em Lisboa, 1968, quando o Salazar tinha acabado de cair da cadeira. E fala aqui de um médico que foi contratado para tratar os prisioneiros da PIDE após os interrogatórios.
Ok.
E confesso que o tema tem tudo para ser do meu agrado. Falta saber se depois da execução também me convence, mas gosto desta premissa.
Uhum. Foi um livro de que eu, por acaso, ouvi falar muito bem também na altura, que diziam que era da última coleção, tinha sido dos melhores livros, se não o melhor.
Pois, vamos ver, não é?
Vamos ver, vamos ver. E tens mais alguma coisa?
Tenho, assim, também tenho ainda é esse, confesso que ainda dei há muito tempo. Tenho o Watchmen e o Vento de Vingança já há muito tempo para ler, porque ainda não me senti para a virada. Vamos ver se é em 2021.
Sabes que eu, Vento de Vingança, vi o filme e, contrariamente a 80 ou 90% das pessoas que adoraram o filme, eu vi o filme e fiquei tipo muito. Portanto, não sei se a nível de BD se é uma coisa que me puxa.
É que eu não vi e não faço ideia sobre o que é. Às vezes prefiro nem saber muito bem, confesso. Mas olho para a banda desenhada e é que acho aquilo tão denso. É? Muitos quadradinhos, letra muito pequenina, muitos balões e. Olha, essa também é uma dica para deixar aqui, sobretudo aos iniciantes. Eu no início perdia-me muito, não é? O que é que eu faço? Leio os balões ou olho para a arte? Não conseguia muito bem, não é, deixar a coisa fluir. Isso vem com a experiência, diria. E não se assustem se acabarem o livro e depois repararem que não repararam na arte. Não há problema, voltam atrás e pronto. O cérebro há de se acostumar, não é, à banda desenhada. Mas por fim, também um que eu gostava de referir aqui, este foi presente do nosso Barradas, o Watchers, do Luís Louro.
Que ganhou o prémio agora na Amadora BD. Não foi? Não, foi esse ou foi outro? Não se tenho certeza se foi esse ou foi outro que ele editou depois.
Estava a ver, dizia aqui no autocolante que tem, não é? No livro, no autocolante, não é? Uma história das finais, não perca o outro final na versão vermelha.
E assim, eu acho que foi esse que ganhou o prémio, sim, acho que foi. Mas se não foi outro dele, pronto.
e o Corvo, que estava numa biblioteca qualquer, aqui há alguns no Norte, porque era das poucas que tinha na biblioteca e eu trouxe, não é? E não nos gostei. Outro que à partida não seria o meu estilo, e depois eu até que simpatizei com o Luís Louro e com as suas histórias.
Eu não o tenho ainda, mas por acaso está na minha lista de coisas a adquirir. Quando, não sei muito bem, a lista infinita.
Que eu tenho.
A lista infinita que eu tenho. Mas isso como é? Isso é da Asa, não é?
Este, sim, é da Asa. Sim.
Uma belíssima dica, meus amigos, é Asa, Feira do Livro, Hora H. Pronto, acho que não preciso dizer mais nada, não é?
Querem porque... ser... Eu vou mermar em liberdade, desculpa, vou mermar outra vez em reivindicativa do Quino. Era giro que a FNAC, quando envia os presentes das pessoas, e que até tenha a opção de enviar para a casa da pessoa sem talão, não é? Sem preço, tirasse os autocolantes com o preço do livro. Desculpa, mas eu vi.
Ou acrescentar lá uma área de enviar sem talão para presente e depois outra área para retirar as etiquetas com o preço.
Por amor de Deus, esta é mesmo fácil de tirar, que é capa dura, não é? É mesmo fácil, mas pronto. E tu?
Eu.
Vai, João?
Eu tenho aqui três, são muito diferentes entre si.
Ótimo.
Que é uma coisa positiva. O primeiro deles será... E muito também dentro daquela lógica que estávamos a falar de Coming of Age, é o Finalmente o Verão, da Gillian, acho que é uma senhora, presumo eu, Gillian Tamaki e Mariko Tamaki, que é uma história sobre duas amigas, que são amigas de infância e que passam sempre o verão juntas e que este é o verão... uma delas é um bocadinho mais velha do que a outra e é o verão em que essa pequena diferença de idade se começa a notar porque uma vai estar num nível de interesse e desenvolvimento que já não vai ser aquela menina que estava, se calhar, daquelas brincadeiras mais infantis e que está atenta a outras coisas. É um livro que me têm falado muito, muito bem. Eu gosto muito desta coleção dos Dois Passos e um Salto da Planeta Tangerina, que tem algumas coisas em BD e tem também livros ilustrados. E o outro que li foi o da Ana Pessoa, Mary John, que é um livro ilustrado, não é uma BD, mas é uma coleção que é para jovens e adultos, eles próprios. Aliás, diz a coleção da Planeta Tangerina para adolescentes e outros leitores mais crescidos.
O desvio, não foste?
Foi, exatamente, o desvio também é BD, não é? O desvio, há algumas coisas que a Ana Pessoa escreve que são BD, há outras que são livros ilustrados, mas é muito bonito este livro, também em tons de azul, curiosamente, o Mary John que eu tenho também é o azul, diz?
Achas que isso é azul?
Isto não é azul?
Ai, vamos para aquela velha discussão.
Ai, meu Deus!
As mulheres veem as cores.
Isto para mim é azul cobalto.
Isto para mim é um arrocheado já.
É o azul. Vá. Pronto. Agora.
Todos os episódios temos uma pergunta. Para quem chega até aqui, vão lá espreitar finalmente o verão, não é?
Finalmente o verão e votem.
Qual cor é essa?
Atenção, eu estou a falar da cor da contracapa, não estou a falar daquela cor do fundo da capa. Mas isto para mim é azul cobalto.
Ora, folheia. Por dentro é a mesma coisa, os mesmos tons. Isso parece azul?
Eu acho que sim.
Ah, eu acho
estou
que...
a falar da cor das linhas e das letras. Isto é tipo assim um azulinho, não?
Eu acho que isso é um roxinho.
Pronto, tá. Digam-nos o que você... Partilhem as vossas fotos com hashtag finalmente o verão roxo. Hashtag finalmente o verão azul cobalto. E pronto, mas é um tipo de leitura que tem-me falado muito bem deste livro e eu acho que vou gostar, porque claramente é o tipo de história que me parece que tem imenso a ver comigo e ganhou 500 prémios, portanto certamente será uma boa aposta. Outro livro que também ganhou alguns prémios cá em Portugal, desta vez falo-vos de um livro da Kingpin, que é de autores portugueses, do Nuno Duarte e da Joana Afonso, que é O Baile, que é uma coisa completamente diferente, portanto passamos de um infantoso, quer dizer, um juvenil barra adulto para uma história de terror, também passada, olha, por acaso, passada também na altura do Estado Novo, diz assim aqui atrás. Um agente da PID investiga uma série de relatos macabros sobre pescadores mortos na faina, que voltam a para apavorar uma pequena vila costeira acomedida de crenças e segredos obscuros e silêncios comprometedores. Interessante. Tem assim uma arte um bocado Zombieland. Vai ser uma leitura completamente diferente para mim, que não costumo ler coisas de terror. Mas estou com muita vontade de a ler. Foi uma das minhas compras mais recentes nesta ida à Kingpin. E estou com muita, muita curiosidade de ler.
Joana, não costuma desiludir.
Sim, a Joana é quem faz a arte, não é?
É,
a arte é dela. Ele escreve e ela desenha. Assim, a arte dela é muito bonita.
Bem que eu tenho livros que são só dela. O Zana, por exemplo, é só da Joana Afonso, penso eu. Há uma série de livros, já agora aqui um à parte, e um pedido do André Oliveira, chamados Living Will. São 7 pequenos volumes, não é? Que não sei se... Lá está, agora a minha falta de cultura geral de termos corretos na banda desenhada. Não sei se é fascículos, aquilo tem um nome específico. São 7 no total de 16 páginas, por aí, são pequeninos. A maior parte deles são ilustrados pela Joana Afonso. E também é uma bela de uma história sobre um idoso chamado Will. E eu digo sempre isto. São aqueles livros, olha, comprei na Convergência também, que resultava muito bem que se fosse um volume único de capa dura.
Ah, mas se calhar
e
alguém.
Era, salvo erro.
Alguém caso. Um dia vai ter essa ideia, se calhar, não?
Nós comentamos isso com eles, né? Mais com o André, não é? No encontro do Booktubers em Leiria em 2019, 2020 não houve. E pronto, é sempre aquela coisa que mais pessoas já lhe pediram, né? Já sugeriram, mas que não, por algum motivo não acontece. E está em inglês.
Ok. E a minha última sugestão é uma coisinha também recente, que é o primeiro volume, não é sugestão não, que já não estamos a falar de sugestões, estamos a falar de livros que vamos ler. Vou ler o primeiro volume do Armazém Central, chamado Marie, do Louis L. Antrip, editada pela Arte da Autor. Esta BD, por acaso, tem uma história interessante em Portugal, que ela foi começada a editar pela ASA, e a ASA editou para aí até ao
quarto, só
ao quarto, sim, até ao quarto, e depois interrompeu a série. Então, a Arte da Autor, como havia muitas pessoas que queriam ler o resto da série, a Arte da Autor, quando pôs o primeiro volume, pôs como continuação dos volumes que já tinham sido editados pela ASA. Só que, entretanto, aquilo teve tanto sucesso e as pessoas que não tinham os volumes da ASA queriam tanto ler o início da história que eles agora editaram o primeiro volume e o segundo que tem o segundo e o terceiro livro da história, se não saiu já, está para sair. Mas eu acho que já saiu.
É, a Arte Autor está a lançar imensa
coisa. Tá. Vem aí o terceiro volume do Verões Felizes, aquilo está uma loucura.
E parem, por favor, que eu preciso de comer.
Deem-nos um espacinho, assim, de 3 em 3 meses, mandem assim uma coisa bombástica para a gente se recuperar financeiramente.
Ou então tem que ir avisando, que é para uma pessoa ir economizando, não é? Já a pensar.
Opa, eu ainda não mandei vir o segundo volume, porque para já estou em modo não gastar muito dinheiro, porque vem aí a Feira do Livro. E segundo, queria ler o primeiro antes, só para ter a certeza. Eu tenho quase a certeza absoluta que vou gostar, porque isto é uma história passada em ambiente rural no Canadá, meio vintage, nos anos 20. Epá, isto tem tudo para eu gostar. E a arte é muito também muito diferente, muito, tem muita personalidade, é um tipo de traço muito, muito único. E estas histórias de pequenas comunidades é sempre uma coisa que comigo funciona muito bem. Portanto, acho que será uma aposta Uma aposta certeira, uma aposta ganha. E é um livro que eu estou com muita, muita, muita vontade de ler e que e de depois comprar os outros volumes no desespero. E eles vão editar tudo, eles já têm planos para depois, daqui a 2 ou 3 meses, vão editar já os volumes seguintes. Portanto, a arte de autores está fortíssima e os nossos parabéns pelo trabalho que eles estão a fazer, que é de facto, tem sido um trabalho exemplar.
Sim, sim, sem dúvida. E não, então, exemplar é a minha falta de contenção, aquisição, não é? Mas sim. Isso já é outra história. E pronto, acho que já desgraçamos neste momento muitas carteiras e imagino esses carrinhos nos sites, não é? Das livrarias e das editoras. Ainda bem, ainda bem. Era um bocadinho este o propósito também.
Sim.
Desgraçar as outras pessoas, não só nós os dois, não é?
Se puderem, isto é aquela coisa sem julgamento moral. Todos nós gostamos de uma boa promoção e eu falei aqui, por exemplo, da Feira do Livro, de algumas oportunidades que podiam aproveitar lá, mas. Se puderem, balancem. Não quer dizer que não comprem um livrinho numa boa promoção, mas se puderem comprar alguns livros diretamente a estas editoras, se puderem comprar alguns livros nestas livrarias que vos falámos e não necessariamente naquelas habituais de grandes grupos que a gente já conhece, que não são o demónio, nem vos vou dizer, não comprem lá porque eu próprio compro lá, mas acho que aqui o segredo é balançarmos e se em alguns momentos premiar estas editoras diretamente, faz diferença comprar os livros diretamente às editoras e faz diferença estas livrarias que estão focadas neste tipo de livros, cada compra para eles faz a diferença e pode ser aquilo que pode significar eles poderem estar, não diria pronto, cada compra vai significar eles estarem mais um mês abertos ou não, mas pronto, mas tem um impacto financeiro para eles que obviamente que não tem uma compra num grande grupo. Portanto, tentem premiar estas editoras quando puderem. Lá está, não estou a dizer, não vão às bibliotecas, não é nada disso, é complementarmente, sabermos um momento em que podemos ir buscar um livro à biblioteca e depois gostar até podemos comprar. Cada um de nós tem as suas estratégias, é o tentarem diversificar. Eu, por exemplo, o que é que penso? Livros da Asa ou, por exemplo, como estávamos a falar do grupo da Babel. São livros que estão inseridos em grandes editoras, portanto, eu comprá-los na Feira do Livro a metade do preço não vai impactar ninguém. Se eu for comprar um livro de arte de autor, tendencialmente vou querer comprá-lo diretamente a eles, não é? Porque sei que para eles vai fazer diferença.
E pela forma como chega à casa.
Exatamente, pronto, para além disso. Há muitos livros que eu mando vir, por exemplo, como já vos disse, livros, edições internacionais. Para que ir fazer as encomendas na Amazon? Deixem a Amazon da mão, têm a BD Mania que vos vai buscar esses livros. O Fernando do Dr. Cartoon também vos aceita certamente encomendas de livros que estão publicados em inglês. Portanto, na Kingpin também têm muitas coisas internacionais. Portanto, há possibilidades, há outros sítios onde comprar e se calhar em vez de comprarmos, eu sei que a nossa tendência como livrólicos às vezes é, eu quero com o menor dinheiro comprar o maior número de livros, mas às vezes pensem um bocadinho na pessoa que está do lado de lá, especialmente para este tipo de livros que não são livros massificados, o trabalho que envolve cada um destes livros é mesmo de nós queremos compensar as pessoas que te fazem este trabalho e de lhes querer dar um bocadinho mais dinheiro. Lá está, mais uma vez, não é dizer, agora vem uma promoção, não usufruam, mesmo porque às vezes há promoções, especialmente, e fica aqui a dica agora em paralelo, contrabalança tudo isto, a FNAC às vezes tem umas promoções de BDs, não é sempre, mas de vez em quando encontra-se lá uns livrinhos.
Vocês não estão a ver, mas o João está a fazer uma cara de mafioso.
Às vezes encontram-se lá uns livrinhos que a pessoa diz: Ai, Nossa Senhora, o que é isto? E
agora que eu não ia comprar mais nada este mês, mas e depois isto não volta a estar em promoção?
É verdade. E principalmente para livros que muitas vezes são mais carotes, faz a diferença. Mas lá está, sem julgamento moral. Tentem, pensem nos vossos momentos e digam: agora vou premiar esta editora e vou-lhe fazer uma encomenda de 2 ou 3 livros. E pronto. E em vez de comprarem 5 livros a metade do preço, compram 2 a preço integral e pensando que estão a ajudar o mercado editorial, porque se nós gostamos de ler livros, e se gostamos das editoras, também temos que gostar de lhes dar dinheirinho, que é aquilo que permite que haja livros e que os autores possam criar coisas.
E okay? Às vezes trazem alguns livros para Portugal com um esforço bastante grande, e até eventualmente com algum endividamento. E acho que quando... Eu sei que não é, nem sempre é fácil. Eu lembro-me, por exemplo, quando era mais nova, ou quando não trabalhava, ou trabalhava há pouco tempo, isto não era sequer uma possibilidade para mim.
Ah, claro, claro, sim.
Mas à medida, pronto, que vamos crescendo e que a vida vai melhorando um bocadinho, ou assim se espera, se for possível, estou contigo. Acho que
estamos a falar dentro das possibilidades. Estamos a dizer à pessoa, lá porque nós ficamos a comer arroz com atum, estamos a dizer às pessoas, não paguem as contas de casa e vou fazer encomendas de... Mas aquilo que puderem, quando puderem, e quando sentirem que uma editora e uma livraria merecem, de facto, ser acarinhadas, vão e façam a vossa encomenda, sem ser... Sem recorrer àqueles canais mais óbvios, onde toda a gente já encomenda, e para eles mais uma ou menos uma encomenda não vai fazer diferença.
Aquilo que eu dizia há pouco, eu aí nesses grandes espaços sou mais uma, e comprando diretamente às editoras ou numa livraria mais especializada, não sou mais uma, já me tratam pelo nome muitas vezes.
Pois. E é bom que o façam, porque a Silvéria já meteu filhos de pessoas do mercado das editoras de BD na faculdade, certamente.
Tinha pensado nisso, mas não falas nisso. Olha, deixa-me só terminar aqui com uma sugestão. Há um site chamado bandasdesenhadas.com, em português. E, aliás, eu subscrevi a newsletter deles e recebo todos os sábados de manhã, religiosamente, as novidades de banda desenhada no país. Portanto,
chama-se Bandas ser... Desenhadas? Repete lá.
O site é bandasdesenhadas.com.
Ai, que bom!
E é mesmo o mercado português. E existem inúmeras páginas no Instagram. Não vou dizer nenhuma porque senão ia me esquecer. Mas basta começarem a procurar lá por BD. Muitas vezes está no próprio nome do perfil. Por isso é uma questão de explorarem também um bocadinho, ou explorarem os hashtags e descobrirem sugestões, pronto. E de resto eu vou partilhar muita coisa, certamente, durante o mês de agosto. Não se cansem de mim, por favor, não, não, não fiquem enjoados.
Isso é uma impossibilidade, Silvério, não é?
Não me silenciem!
Não silencie a Silvéria. Ai, Silvéria.
Estou muito orgulhosa desse episódio, tenho de confessar. Estou muito orgulhosa do que acabamos de fazer aqui.
É verdade, eu acho que foi bom. Falámos. E eu acho que, ao contrário daquilo que seria de esperar, eu acho que não termos os dois a perspectiva do especialista, acho que pode ser, se calhar, um ponto de contacto mais para um determinado tipo de leitores que não está tão virado para a BD e que pode descobrir o seu caminho, do que de facto estarmos a falar para pessoas que já são consumidores massivos de BD, que também certamente ouviram aqui boas recomendações e...
Provavelmente vão pensar, ai, coitados, ainda estão muito ouvidos.
Coitados, ainda não vão ler estas porcarias.
Não tenho problema nenhum em admitir que isto é assim uma iniciação, vai, eu ainda estou aqui a aprender muita coisa. O segredo é admitir as falhas e perguntar a quem sabe.
Também que eu também sei, também tenho uma perspectiva às vezes sobre as coisas que, lá porque a pessoa leu muita coisa, não quer dizer que a pessoa seja especialista no que quer que seja, não é? As pessoas têm muita mania de que, como dizem os brasileiros, também não é documento. As pessoas leem muita coisa, mas nós não sabemos como é que as pessoas leem as coisas, não sabemos com que profundidade, como é que a cabecinha delas funciona. Portanto, a pessoa pode ter lido 1500 livros e ser uma besta quadrada. E...
Não, dizendo...
Não nos cancelem, mas é verdade, e isso também, isto é uma mensagem extra para além deste tema, mas é essa coisa de quando vêm pessoas a ler quilos de livros, leitores não se medem aos quilos, medem-se...
Aquela frase de uma t-shirt, ouviste uma falda?
É verdade, viste uma falda, os leitores não se medem aos... Olha, uma falda, esta é para ti, viste, mais uma grande esta é. Mas é verdade, os leitores não se medem aos quilos, os leitores medem-se àquilo que retiram dos livros. E se calhar há pessoas que leem 10 livros por ano e 10 BDs e que se calhar têm uma relação com essas BDs muito mais profundas do que pessoas que leem 10 BDs por mês e que depois gostam de... mandar muitos bitites, mas no fundo são a sua visão subjetiva sobre um livro que nós não sabemos exatamente no que é que está enquadrada, nem o que é que está por trás dela. Portanto, meus amigos, é isto.
Acho que é isto. E agora vou gravar ali o vídeo. Tenho de abandonar, que tenho um vídeo para gravar.
Não comas o queijo de cabra antes, que depois podes ficar com o queijo na boca e não queremos.
Pois não tenho. E também não tenho uma consulta às 5, embora sejam 5 horas, neste preciso momento, curiosamente. Mas tenho um vídeo para gravar, que também vou lançar brevemente, com as minhas opções, então, para agosto, não é? Porque uma pessoa tem de voltar ao YouTube. O YouTube não está a morrer. Ou de cá está.
Não, não está. Silvéria, não deixem o YouTube morrer. O BookTube não é o YouTube, é o BookTube. Não deixem o BookTube morrer, por favor. Nem o BookTube, nem o Bookstagram. Ninguém morre aqui.
O
BookCenas. Então, caros amigos, leiam muito a BD. Vão falando comigo e com a Silvéria sobre as coisas que forem lendo, as coisas que sugerimos aqui. Se lerem alguma das coisas, venham falar connosco. E cá nos encontramos em setembro para outro tema que ainda vamos ver o que é que será, mas que será certamente interessante. Portanto, modéstia à parte. Será certamente, porque a Silvéria íamos gravar algo sobre um tema que não é interessante. Não poderia acontecer, não é? Enfim. Bom, beijinhos e boas leituras.
Deus.
Deus.